Olá, bom dia Ricardo e bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Pois vamos começar agora já aqui por uma ponta e ficar aqui arrumadinha. É muito importante esta visibilidade internacional, sendo o turismo neste momento um setor fortemente exportador para a economia portuguesa. De facto, a presença e a visibilidade nas grandes montras internacionais é fundamental para alicerçados nos bons desempenhos que temos tido no passado, alicerçados nas fantásticas performances que temos ao nível de turístico, de segurança, um país seguro, um país competitivo, sem custos excessivos, com uma gastronomia fabulosa, com paisagens e locais interessantíssimos, com programas culturais que se sucedem uns aos outros ao longo do ciclo anual. Digamos, neste momento, a maior fábrica que Portugal tem é a fábrica do turismo, particularmente virada para o turismo no exterior que nos pode visitar. E, portanto, vamos todos, de alguma forma, na capacidade de acolher os turistas que nos visitam, todos temos um papel a cumprir, uns mais do que outros, as autarquias um papel importantíssimo, os investimentos da administração central, idem aspas. A natureza já fez o seu trabalho e está muito bem feito, que também o nosso povo consiga completá-lo. A grande notícia, grande momento, a grande atenção mundial está de facto virada para os Estados Unidos, que nos apetece chamar, começar a redenominar os Estados Unidos para México do Norte, para contrabalançar aquela história burlesca do Golfo da América em vez ao secular ou milenar Golfo do México. Mas é certo que, por exemplo, hoje de manhã já ouvi que nos mapas da Guarda Costeira já aparece Golfo da América e não Golfo do México. Mas, pronto, isto faz parte do anedotário de Donald Trump e sabemos que será eternamente Golfo do México. Pois há aqui muitas nuances. A matéria é tão vasta e tão diversificada e tão pulverizada em situações que não dá para sermos esmiuçarmos cada situação. Passaríamos aqui a semana inteira a falar sobre isto. De qualquer forma, eu gostava de realçar aqui dois ou três pontos. O Estado tomará a decisão, os Estados Unidos já saíram, já há ordem executiva para saírem da Organização Mundial, abandonarem a Organização Mundial de Saúde. Vai-se também concretizar a saída dos acordos climáticos, nomeadamente o Acordo de Paris. Os danos planetários estão feitos, mas abre-se aqui espaço, abrem-se espaços novos. Por exemplo, no que respeita à Organização Mundial de Saúde e aos acordos climáticos, o espaço que os Estados Unidos ocupavam, através do qual exerciam uma influência mundial enorme, com impacto a outros níveis, com impactos económicos, com impactos militares, portanto, a diversos níveis, esse espaço vai ser ocupado, e vai ser ocupado particularmente pela China e pela Europa. E são oportunidades para que a China e a Europa desempenhem a nível mundial novos papéis, obviamente acompanhados de investimentos necessários, acompanhados de ações necessárias, mas ocupar um espaço que fica livre. E no que respeita, por exemplo, à Organização Mundial de Saúde, a indústria farmacêutica americana, farmacêutica e química americana, que é poderosíssima, que é capaz de ser igual em termos de expressão económica, dimensão, a toda outra mundial somada, vai ser muito penalizada com a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Não por uma questão de retaliação, mas que perdem acesso a informações e a veículos de colocação de estudos científicos, de atualização técnica, informações sobre estatísticas mundiais. os danos internos serão certamente superiores àqueles que possam ser danos externos provocados pela saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Mas, de qualquer forma, queria frisar, há danos mundiais para esta decisão, particularmente em termos climáticos. O negacionismo que está a ser alimentado muito por este tipo de medidas, por este tipo de ações e pelo mediatismo com que estas decisões são tomadas, o negacionismo tem os dias contados, porque a força da natureza é imparável e aí estão os tornados, aí estão os incêndios, aí estão as torrentes, aí estão as inundações, aí estão as secas severas, absolutamente incontornáveis, independentemente de se negarem que ou não, ou de se defender a teoria de que as alterações climáticas é uma invenção para é uma invenção woke, é uma invenção para tributar as pessoas, para diminuir o acesso de muita gente ao desenvolvimento. Gostaria ainda de realçar que na questão da economia e do comércio, as medidas de protecionismo fortíssimas que estão a ser para já ameaçadas, mas que necessariamente algumas delas se vão concretizar, a prazo vão se virar contra os consumidores internos americanos, sobretudo as classes mais desfavorecidas. É uma teoria económica absolutamente comprovada ao longo dos últimos 2 ou 3 séculos. O protecionismo leva a uma escalada de preços, particularmente nos bens de consumo essenciais, os bens de consumo mais universal. Para além disso, também outras medidas que nós conhecemos, aquela história do perdão aos assaltantes do Capitólio há 5 anos atrás, vai dar origem, ou está a dar origem já, internamente, a um caos jurídico e social. E quando penso que no meio deste caos político, Trump será vítima interna dos seus próprios apoiantes, provavelmente não precisará de chegar ao final do mandato. Bem, estamos aqui para assistir e para lamentar uma série de situações, porque elas ferem o rumo civilizacional que a humanidade consolidou nos últimos 70, 80 anos, sobretudo no pós-guerra, no pós-Segunda Grande Guerra. Gostaria de também colocar aqui a questão de Moçambique. Hoje temos agitações de novo na rua. Os pretextos, a paz é podre. Os pretextos vão suceder neste momento. O pretexto para as agitações de hoje, que estão a ser já muito conflituosas socialmente, é a instauração de portagens nas vias de acesso à capital, portagens a pagar. E portanto qualquer um deste tipo de rastilhos vão servir para incendiar de novo as relações sociais, por contestação na rua intensa. É verdade que todos os indícios dizem-nos que uma fraude eleitoral maciça, mas, contudo, o candidato derrotado, Mondlane, tem um discurso que é muito errático, que é incendiário e que nem sempre é coerente. Também não merecerá a confiança total. Enfim, as coisas estão complicadas para os lados de Moçambique. Como disse muitas vezes, Portugal teria aqui responsabilidades e teria uma oportunidade de intervenção que passou um bocado ao lado delas. Em Gaza, lá na ponta do Mediterrâneo, Gaza, Palestina, o cessar-fogo claramente é artificial e artificioso. Tem muita debilidade das duas partes por trás. Veja-se que Israel deslocou meios militares e ações no terreno da Gaza para a Cisjordânia. Por outro lado, o Hamas está a aproveitar, já há indícios que se está a aproveitar para reposicionar também no terreno e, portanto, antes dos 100 dias, vamos ter de novamente o caldo entornado e vamos ter ali o mexilhão a sofrer, como se costuma dizer, que é o povo palestiniano. Internamente também temos o mundo, também temos o nosso país agitado com o episódio algo de burlesco, que parece que não está a admirar ninguém, que é o caso daquele deputado açoriano, Miguel Arruda, o deputado das malas. É uma história que de facto está a despertar, sobretudo, sarcasmos e sorrisos. Vindo de quem vem e do lado que vem, até, enfim, o país nem está admirado. Vamos ver que tipo de solução interna é que o próprio Partido Chega adotará para, de qualquer forma, tem males de credibilidade, tem males sobre as malas da credibilidade, já um bocado avançados. Para terminar, gostaria de lembrar que hoje, 23 de janeiro, é o Dia Mundial da Liberdade. Nós em Portugal estamos um bocado orientando quando se fala Dia da Liberdade, 25 de Abril, certo? É o nosso Dia da Liberdade. Mas hoje, por decisão, ONU, a ser relacionado com os direitos humanos, é o Dia Mundial da Liberdade. E a liberdade é aquilo, tal como muitas outras situações, como a água e a eletricidade, por exemplo, só se dá valor quando ela falta. E aqui vem a propósito lembrar que por trás da liberdade, ou em consequência, e em causa, simultaneamente em causa e efeito da liberdade que podemos usufruir, sentir, instalar e defender, em regra, é o ódio social que mata a liberdade. O ódio social motivado por diferenças na cor da pele ou na raça, na religião, nas culturas, nos géneros, nas diferenças genéticas que possam existir sobre pessoas diferentes de nós, porque lhes falta dois dedos, porque lhes falta um braço, porque têm os olhos tortos, porque têm um cabelo com uma cor esquisita. Estas diferenças genéticas são, em regra, utilizadas para cultivar bullyings, ódios e matar a liberdade. Questões de nacionalidade, o estado social, as convicções políticas, as escolhas clubísticas, estes ódios sociais que se instalam e que neste momento alguns precisam deles para se alimentar politicamente, os populismos vivem destes ódios sociais e alimentam-nos, são eles que matam a liberdade. E neste Dia Mundial da Liberdade, vale a pena nós relembrarmos tudo isto. E pensar que o país que era o paradigma da liberdade, assim se afirmava, tem uma estátua da liberdade à entrada do Porto de Nova Iorque, neste momento, com os ódios sociais que estão a ser cultivados, incendiados, espalhados, tem a liberdade comprometida. Uma boa quinta-feira e um abraço a todos.